Cara studente, mia cara studentessa, benvenuto, benvenuta a un'altra lezione di grammatica in pratica dell'unità 13. In questa lezione continuiamo a parlare dell'imperativo formale e informale e vediamo un po' di frasi affermative e un po' di domande e come usare l'imperativo in questi casi. Quindi cominciamo con la nostra sfida. No nosso desafio tem uma frase que eu costumo falar para você sempre no final da aula, que é lembre-se de fazer um memorization hack. Então, como é que a gente vai dizer isso em italiano? Como é que a gente vai falar isso? Porque esse tipo de frase é o tipo de situação em que a gente usa esse modo imperativo, ou seja, para dar comandos, para dar conselhos, para dar até ordens. D'accordo? Então, a gente vai continuar vendo esse tipo de situação e para o nosso desafio, então, fica essa frase aqui. Lembre-se de fazer a sua prática no Memorization Hack. Não vai pensando aí ao longo da aula que lá no final a gente vai responder essa frase, d'accordo? Bene, allora cominciamo con il nostro ponte e vediamo la nostra prima frase affermativa. La nostra prima frase dice: dimmi la verità. Mi diga la verità, digami la verità. Bene, allora dimmi la verità. Ok. Então, me diga a verdade, né? Diga-me a verdade, fica a nossa tradução. O que que a gente precisa prestar atenção aqui, nesse dimmi? A gente tem o verbo dire, então, o verbo que finisce in ire, ok? E aí, no imperativo, que é nesse nosso modo aqui para dar comandos, conselhos, a gente tem o seguinte: tu di, ok? Di. Tu di. Então, essa é a forma do verbo. Se eu não tivesse esse mi, diga-me aqui, né? Porque para quem que tá se referindo, né? Quando eu digo diga-me, é dizer a alguém, né? Dizer a mim, aqui nesse caso, a me, ok? Então, quando a gente tem essa junção aqui de um pronome, que é essa partícula aqui, que a gente usa para substituir alguém ou para se referir a alguém, nesse caso, né? A gente dobra o M aqui, a gente vê, né? E esse caso aqui é muito legal porque isso aqui já é uma das pouquíssimas regras que a gente tem para entender o uso dele do P consonante, né? Então é uma das poucas regras para a gente saber quando tem e quando não tem a doppia aqui. E nesse caso do imperativo, então, um imperativo com um pronome, e quando eu tô falando para tu, então para a segunda pessoa, aí eu vou dobrar a minha consoante. Por isso que a gente tem aqui o dimmi. Então, pronuncia dimmi. Dimmi, né? Importante aqui, le doppie consonanti. Tu dimmi, dimmi la verità, ok? Vediamo il nostro prossimo esempio, che è sempre una frase con il tu, che dice: guardami quando ti parlo e dillo chiaro, mi ami oppure no? Essa frase tá muito drammatica, né? Perfetto. Allora, la nostra frase è: guardami quando ti parlo e dillo chiaro, mi ami oppure no? E la nostra traduzione ficou: olhe-me quando eu falo contigo e me diga claramente, você me ama ou não? Molto drammatica, ma molto interessante perché abbiamo dei casi di imperativo qui, ok? Quindi guardiamo, guardiamo bene questa frase. Bom, aqui a gente tem um comando aqui, né? Já começou com guardami, guardami tu. Então a gente tem o verbo guardare. Ok? E a gente vê que ficou sem o pronome, ali, sem o mi, fica guarda, né? Então, tu guarda. E o que que a gente vê? Que é o contrário de como é no presente. Então, se a gente pensa lá no presente, eu digo, por exemplo, que você assiste um filme. Então, eu digo, tu guardi um film, ok? Uma frase aí no presente. E aqui a gente vê que no presente também, com o lei, seria ela, né? Ou ela, ou o senhor, lei guarda um film, ok? O que que a gente vê aqui? A gente vê uma inversão. Eu já comentei isso em outras aulas, né? E aqui é esse momento que a gente vai aprofundar isso, então, esse assunto. A gente vê essa inversão, que quando eu tô falando um comando, dando um conselho ou uma ordem, a gente vai trocar ali os verbos in are, como o verbo guardare aqui, que é o verbo olhar ou assistir, né? A gente vai trocar, a gente vai inverter o lei pelo tu, ok? Então, se eu fosse fazer essa frase no formal, de maneira formal, eu diria mi guardi. Então, colocando o lei, né? Colocando guardi, o i na pessoa lei, d'accordo? Bene, então esse é um primeiro detalhe aqui dessa frase que a gente precisa ver. E outro detalhe é que eu acabei de falar para você o seguinte: guarda-me, ok? Então aqui a gente tem essa frase, primeira frase no presente, ok? Al presente, tu guardi un film. E poi all'imperativo, imperativo, a gente tem o seguinte: guarda-me. Então essa mudança de guardi para guarda, ok? E a gente vê o mizinho ali, né? O mi no final da palavra. Então quando a gente vê que quando a gente tem o imperativo, a gente precisa unir o pronome à palavra. E é diferente do português, né? A gente tem às vezes o hábito de botar. É legal a gente prestar atenção, porque no português, quando a gente usa pronomes junto com o verbo, o que a gente faz? Bota um tracinho ali, né? Então, toma cuidado para não fazer isso no italiano, porque esse tracinho no italiano não existe. Não existe essa forma de escrever assim com esse tracinho. Então, vira uma palavra só, ok? Perfeito. E aí, a gente vai ter aqui, sempre no presente, com o lei. Lei guarda un film. Mas já se eu for falar a frase no imperativo com o lei, e se eu tiver um pronome, né, vai ser mi guardi. Então, se eu estivesse falando de modo formal aqui, para o senhor me olhar, senhor, mi guardi, signore, mi guardi. Olha a diferença. Com o tu, o mi juntou com a palavra, virou uma palavra só e foi para o final da palavra. Com o guardi, ou seja, com o lei, foi para o início da palavra e separou, né? Ficam duas palavras separadas. Então, essa é a diferença que a gente precisa notar aqui, porque é uma das diferenças principais. Quando a gente está usando o tu no imperativo com um pronome, então com o mi, com o la, com o ti, com o vo, com o vi, ok? Aí vai para o final da palavra, virando uma palavra só. Se eu estou usando o lei, vem antes da palavra e fica separado, ok? Questa è la differenza principale. Ma vedremo altri esempi, quindi non preoccuparti, ok? E poi qua abbiamo un'altra situazione di imperativo che è dillo. Dillo. O che a gente tem aqui? De novo, a gente tem o di. Então, tu di, che juntou com o che aqui? Dillo. Juntou com o lo. Di mais lo. E o che è esse lo aqui? Vamos analisar essa frase. Guardami quando ti parlo, então. Então, olhe, né? Olha para mim quando eu falo com você, quando ti parlo, e dillo chiaramente. Então, esse dillo aqui, esse lo, na verdade, é e diga isso claramente, mais do que me diga, né? Eu quero que você fale isso. Isso que é a pergunta que eu vou fazer em seguida, que é me ame oppure não? Você me ama ou não me ama? Então, diga isso claramente. Isso de me amar ou de não me amar, claramente, ok? Então, dillo. E o que a gente vê aqui? Quando a gente tem um verbo de uma sílaba, que é o caso aqui do di, ok? Como foi o caso ali na frase anterior, dimmi, ok? Sempre com o di, né? O verbo dire. A gente vê que raddoppia la consonante, ok? E isso em situações de verbos com uma sílaba, né? Ali com o guarda-me, a gente não precisou raddoppiare, né? Duplicar a consoante, d'accordo? Então, dillo, dillo. Dillo chiaro, que é a nossa aula de, é o nome da nossa aula de pronúncia também, né? Então, dillo chiaro, fale isso claramente, ok? Perfeito, vediamo il nostro prossimo esempio per capire meglio come funziona l'imperativo. Fammi un piacere, sii felice. Fammi un piacere, sii felice. Molto bella questa frase, muito legal essa frase, por quê? Perché è una frase legal, né? Faça un favore, seja felice, è legal falar isso para alguém, mas também porque a gente tem aqui dois exemplos de dois verbos que não são regulares, que é o verbo fare e o verbo essere, ok? Então, a nossa tradução ficou: faça-me um favor, seja feliz. D'accordo? Então, olha de novo aqui a situação do tracinho, né? Que a gente tem em português, faça-me com tracinho, e no italiano não, vira uma palavra só. E nesse caso, de novo, a gente tem o verbo fare, que com a pessoa tu no imperativo, como é que fica? Ficou, na verdade, tu fai. Olha só, mas no presente também é assim. Como que eu acabei de falar que o tu com os verbos que terminam em are precisam terminar em a? Bom, na verdade, o verbo fare é um verbo irregular, então ele vai fugir um pouco a regra. Mas, mais ou menos, ele entra na regra, porque o mais comum é a gente falar esse fare aqui, esse fai, com um apóstrofo e dizer fa. A gente corta ali o i e fala tu fa. E é por isso que a gente tem aqui fammi. Não tá escrito faimi, vero? Então, na verdade, o que a gente tem aqui é esse fa com apóstrofo, mais o mi, que se transformou no fami. De novo, então, o caso de um verbo com uma sílaba que duplicou a consoante do pronome, ok? Então, fammi, fammi, allora pronuncia delle due M qua, che è façami, d'accordo? Fammi un piacere, mi faccia un favore, fassami un favore. Seja feliz, sì, felice, che è del verbo essere, ok? Verbo essere, tu sii felice. Aqui a gente tem um outro tipo de verbo, não é mais um verbo que termina em are, é um verbo que termina em ere, um verbo que termina em ere. Então, o que que acontece? A gente não tem mais essa regra que a pessoa tu vai terminar em a. Então, não é sia, é sii, ok? Porque não é mais o verbo fare, não é mais o verbo mangiare, não é mais o verbo guardare. Então, não termina em a, mas termina em i aqui, ok? Sii, sii, felice. Que é o nosso seja aqui, nesse caso, imperativo, ok? Di un comando, di un consiglio, di un ordine. Vediamo ora il nostro prossimo esempio. Bene, la nostra prossima frase è una frase con il lei, quindi una frase formale, ok? Mi dia il passaporto e mi dica il numero della prenotazione, per favore. Perfetto, então como é que ficou a nossa tradução aqui? Dê-me o passaporte e me diga o número da reserva, por favor. Ok, olha que interessante. No português, a gente tem essa mesma versão, a gente funciona dessa mesma forma quando a gente coloca pronomes, né? Mas soa até um pouco estranho, né? Porque a gente não tem nem tanto hábito de falar na língua falada, né? Eu digo, os pronomes, muitas vezes a gente até omite. Mas o italiano é muito importante a gente aprender porque é muito usado, é muito comum, é como as pessoas falam no dia a dia, é como elas falam nas conversas mais informais, mais coloquiais. Então, por isso que a gente tem que fazer um esforcinho aqui para entender os pronomes e a colocação deles e quando eles se referem ao quê? Porque é sempre um jeito de a gente ou substituir alguma coisa dentro de uma frase que a gente está falando, ou também, né, um jeito de se referir a alguém sem precisar falar de para fulano, né? Sem precisar explicitar a pessoa que a gente está se referindo. Então, eles ajudam mais do que atrapalham. A gente só precisa entender um pouquinho a lógica deles, d'accordo? Perfeito. Então, aqui a gente tem esse caso do lei formale, então, e a gente vê que acontece essa diferença ali de quando a gente está falando com o tu, né? Na segunda pessoa, que o pronome vai para o final da palavra, se formando uma única palavra, né? Aqui a gente mantém duas palavras separadas e o pronome vem sempre antes. Então, lembre-se que isso é a regrinha, é como funciona para o lei, ok? Então, mi dia a gente tem aqui, a gente tem o quê? O verbo dare, ok? Um verbo curtinho também. Vamos pensar como é que ficaria, então, me diga aí, vai pensando, como é que ficaria, então, no tu? Dia, lei mi dia, e tu dammi, ok? Dammi, dammi, ok? Aqui è un verbo irregolare, irregolare. Então è bom a gente saber disso, perché foge um pouco aquela regrinha do i e do ali, né? A gente vê che ambos terminam con a, né? Mi dia, perché è un verbo irregolare. Signora, mi dia il passaporto e mi dica il numero della prenotazione, per favore. Va bene? E o mi dica qui è o che a gente viu antes ali com o dimmi, né? Então, lei mi dica e tu dimmi. Então, a gente tem essas duas situações aí diferentes, uma formale, né? O mi dica formale e o dimmi informale, va bene? Vediamo la nostra prossima frase. Stia tranquillo. Fique tranquilo, stia tranquillo. Essa frase poderia ser usada numa situação até um pouco, para ser um pouco mais rude, se alguém falasse para você, senhora, stia tranquillo, com um tom mais assim, tá sendo meio grosso, né? Você de repente se alterou e a pessoa, ei, calma, não precisa, né? Não fica sucia aí, fica na tua. Ou poderia ser usada também de um jeito, aí sempre a gente vai entender pela entonação, né? Linguagem corporal, várias coisas que dão indício aqui de qual é a nossa intenção com as nossas frases, né? Ou poderia ser um stia tranquillo para tranquilizar mesmo, acalmar alguém. Não, pode ficar calmo, pode ficar tranquilo que seu voo já está saindo, seu carro já está chegando, sua comida já está vindo. Então, vai depender muito sempre da entonação, de vários sinais aí da linguagem, até não verbal, né? Que a pessoa vai comunicar. Então, é legal a gente saber, porque essa frase aqui não é necessariamente, sem contexto assim, ela não significa nada. Não é uma frase nem mal educada e nem super, né, carinhosa, digamos. A gente precisa de um contexto, d'accordo? Então, a gente tem esse stia tranquillo, que a gente traduziu como fique calmo. Fique calmo. E aqui, de novo, né? Fique calmo também. Você pode, vai depender do jeito de como você falar esse fique calmo, né? Perfeito, olha que interessante. A gente tem o verbo stare, abbiamo il verbo stare qua. E na frase anterior a gente tinha o verbo dare. E olha o che aconteceu. Stia e dia. Che aconteceu? Vamos pensar nesses verbos no presente? Com lei, lei sta e lei dá. Ok? A gente vê que eles são verbos irregulares, mas que eles seguem uma certa lógica aqui também, né? Com o stia e dia, ok? Então, alguns verbos vão se comportar dessa maneira. Legal a gente notar aqui. E pensando agora no tu, né? Na segunda pessoa, como é que a gente diria? Tu stai, ok? Ou sempre com aquele apóstrofo ali que eu falei. Sta calmo, sta tranquillo, ok? Isso já foi de um jeito, olha como fui, né? É meio agressivo, né? Ó. Está tranquilo, está calmo, ok? E com o tu no imperativo fica dai, mas sempre ali com o apóstrofo. Essas vão ser as formas mais usadas, ok? Por isso que a gente adicionaria aqui o quê? Um pronome com la doppia consonante, porque de novo a gente tem o caso de verbos com uma sílaba só. Então, stammi, dammi, fammi, ou por esse stalle, fique perto dela. Se eu quisesse dizer fique perto dela, Stalle vicino, ok? Esteja perto dela, ok? Stalle, a ela, né? Então a gente tem aqui uma doppia consonante com o le, quer dizer, a ela, dobrando também, ok? Oppure, dalle un bicchiere, dê um copo para ela. Então, dalle, dalle, a gente duplicaria, ok? Stalle, dalle, ok? Perfetto, ora vediamo la nostra prossima frase. Bene, la nostra prossima frase è con il voi. Siate astuti come serpenti. Che simpatica questa frase. Siate astuti. Qua abbiamo di nuovo il verbo essere. Quindi, sejam astutos como serpentes. Serpenti são astutos? Può darsi. Chissà. Bene, allora qua un verbo irregolare, verbo essere, ma vamos juntando o verbo essere lì. A gente já viu si, tu si, ok? Com lei é sia e voi siate, ok? Che tu sii felice. Sia felice, signora. Siate felici, ok? Vocês. Então, a gente tem aqui tu, o lei e o voi, ok? Olha que interessante. Quando a gente dá ordens para alguém, a gente está falando diretamente com alguém. Então, é por isso que eu não tenho a conjugação no io. Como é que eu vou dar uma ordem para mim mesma? Se eu estivesse falando comigo, eu poderia falar até, ai, Clara, estude mais. Aí eu estaria falando na terceira pessoa, como se eu estivesse falando para você, né? Então, você estude mais, ok? Em italiano, uguale, allora. Então, a gente vai dar uma ordem sempre para você, então, para você direto, que pode ser como tu ou como você formale, né? Então, como tu ou como lei. Ou eu posso dar uma ordem para vocês, ou eu posso dar uma ordem, um conselho, né? Um comando para nós. Ok? Então, essas são as pessoas que a gente vai conseguir conjugar aqui o imperativo, porque não se aplica a todos, ok? A todas as pessoas, ok? Bene, allora vediamo ora le nostre domande. Bene, cominciamo con le nostre domande, ma la nostra prima frase è una frase negativa, ok? Quindi dice: non puoi uscire adesso perché hai ancora i compiti di matematica da fare, ok? Finiscili prima. Ok, quindi questa è la nostra frase e la nostra traduzione è: você non può uscire agora perché você ainda tem as tarefas de matematica para fazer. Termine-as antes. De novo aqui, a gente percebe essa diferença do português e italiano. Olha que legal, do finiscili e termine-as, né? Que a gente coloca aqui um tracinho que no italiano não tem, ok? Então virou uma palavra só. Bem, o que a gente tem de interessante então aqui nessa frase? Qual é a nossa ordem aqui, o nosso comando? É finiscili, ok? Finiscili. Que a gente precisa separar entre finisci e esse li, aqui, ok? Finiscili. Esse lì è un pronome diretto, ok? A gente chiama de pronome direto, que é o que vai responder a pergunta o quê. E o que que a gente é? Termine o quê aqui? As tarefas. Que em italiano é i compiti, ok? I compiti, que é masculino, né? Por isso que a gente tem aqui i compiti, d'accordo? Então, por isso que é li e não é le, porque é masculino, ok? Então, i compiti. Finisci li, termine eles, ok? Termine os, né? Então, aqui a gente juntou o li ali no nosso comando finisci. Tu finisci. Aqui a gente tem um verbo, o verbo finire, então o verbo que termina no quê? Em ire. E aqui a gente vê que fica como no presente. Então eu posso falar uma frase assim, no presente. Você termina de estudar sempre às 7. Tu finisci di studiare sempre alle 7. Então uma frase aqui do presente, né? Falando, usando o presente para falar de coisas que acontecem repetidas vezes, né? Com frequência. Perfeito. Mas aqui, quando eu dou o meu comando, a minha ordem aqui, eu tenho o verbo igual, tanto no presente quanto no imperativo. Então, aqui o verbo finire, que termina em ire, fica um pouco mais fácil, né? Então, é só a gente ver que é ali no are que a gente vai ter essa inversão do tu e do lei, ok? Então, a gente vê que aqui com os verbos in ire, como tu, então, segunda pessoa, só como tu, tá? Por enquanto, é só do tu que a gente tá falando. Fica como no presente, d'accordo? Vediamo ora la nostra prossima domanda. Non hai risolto il problema? Abbi pazienza, ok? Vediamo allora la nostra frase. E la nostra traduzione, você non risolve il problema? Tenha pazienza. Abbi pazienza. Qua un altro imperativo irregolare, ok? Col verbo avere, un verbo ter, giusto? Então tu, sempre con il tu qua, tu abbi, ok? Abbi pazienza, tenha pazienza. Vediamo la nostra traduzione. Bene, então você não resolveu o problema, hai risolto, qua passato prossimo, ok? Abbi pazienza, d'accordo? Vediamo la nostra prossima frase. Perfetto, e se volessimo cambiare questa frase in una frase formale, diremmo non ha risolto il problema, abbia pazienza, ok? O que a gente mudaria se a gente falasse de maneira formal aqui? A gente mudaria o hai com o a, porque lei ha, ok? Então, non ha risolto il problema. E aí, com o nosso imperativo aqui, com o verbo avere, ficaria lei abbia, ok? Lei qua formale, abbia. Abbia, ok? Tu abbi, lei abbia, d'accordo? Vediamo la nostra prossima frase. Ha un problema, signore? Olha aqui che appare ha un problema. Allora me lo dica, ok? Allora me lo dica. Essa frase está sensacional, porque a gente tem aqui uma combinação de pronomes. Então, é muito legal porque a gente vai ver o que que acontece quando a gente fala isso com o tu e com o lei, d'accordo? Então, ficou: a senhora tem um problema, então me diga. Mas aqui, para a gente entender o que está acontecendo ali na nossa frase de cima no italiano, vamos melhorar essa tradução aqui, vamos mudar um pouquinho. Então, me diga ele. Isso aqui eu não sei nem se em português é 100% correto, mas assim, para a gente entender o que que a gente quer dizer ali na frase em italiano. Esse lo, me lo dica, está substituindo o quê? O problema, a gente está se referindo ao problema, ok? E de novo, o que que a gente precisa lembrar aqui, prestar bastante atenção? Que por mais estranho que pareça no português, ou que a gente não tenha tanta necessidade de falar isso na língua oral, no italiano é muito importante, a gente sempre vai falar dessa forma, d'accordo? Então a gente tem aqui esse me lo dica. O me significa o quê? A me, ok? Diga a mim, né? Para mim, ok? O me quer dizer a me, ok? O lo tá substituindo aqui il problema, ok? E eles estão nessa ordem porque a gente tem o lei, me lo dica. Se a gente estivesse falando com o tu, aí ficaria dimmelo. A gente ainda teria o me, a gente ainda teria o lo. Mas olha que curiosidade aqui, olha que curioso aqui. A gente falou antes que quando eu falo dimmi com o tu, né? Diga para mim, me diz, me diga. Eu coloco esse dimmi, eu coloco só o mi, não esse me. Por que que isso acontece? Isso acontece porque quando a gente adiciona um outro pronome, então a gente combina esses pronomes, aí o mi vira me, o ti vira te, o ti vira che. Mas não precisa se preocupar porque a gente vai ter outras aulas para explorar mais, né, mais profundamente esse assunto, d'accordo? Mas é só aí fica a dica, aí fica a informação de pronome combinados, pronomes combinados aqui, que é quando a gente tem mais de um pronome junto, ok? A gente vai ver isso com mais calma. Então, aqui é interessante a gente ver que como lei eu diria me lo dica e como tu eu digo dimmelo, ok? Perfetto, vediamo ora la nostra prossima domanda. Non siete mai stati a Bologna? Andiamoci domani. Perfetto, agora a gente tem uma frase aqui com um noi, ok? Non siete mai stati a Bologna? Vocês nunca estiveram, nunca foram para Bologna? Vamos lá amanhã. Aqui a gente tem uma outra palavrinha muito curiosa, muito interessante para a gente prestar atenção nela e entender, que é esse ti do andiamoci. Então, vamos lá amanhã. Olha como ficou a nossa tradução ali do andiamoci domani. É muito comum a gente colocar esse ti, ok? Ti, para se referir a um lugar. Andiamoci, ok? Então, o que pode passar pela sua cabeça é, tá, mas eu até hoje eu aprendi que o ti é o pronome do nós, né? Por exemplo, nós nos amamos. Noi ti amiamo, ok? Mas aqui esse ti não tem a ver com esse nós, mas quer dizer lá, se refere sempre a um lugar. A gente também vai ter mais oportunidade de explorar esse ti aqui, né, as várias possibilidades do ti, mas é bom a gente prestar atenção que nesse caso, quando eu digo andiamoci domani, eu quero dizer vamos lá, vamos ali, vai se referir a um lugar, d'accordo? Bene, qua allora abbiamo il verbo andare, un verbo che finisce in are, un verbo in are, che con noi, quando dou um comando, fica como no presente. Então, noi andiamo a Bologna pode ser tanto uma frase afirmativa, no presente, né, uma coisa que nós vamos a Bologna, ou pode ser um comando. Andiamo a Bologna, andiamoci domani, ok? Olha que legal, andiamo a Bologna, andiamoci domani. Então, vamos a Bologna, vamos lá amanhã. Esse ti aqui retoma, né, faz essa referência a Bologna, d'accordo? Bene, e outro detalhe importante é que no caso do imperativo, o que que acontece? A gente juntou o ti ali no andiamo, também transformando em uma palavrinha só. Então presta atenção para não colocar tracinho, porque no italiano não tem tracinho, é só transformar tudo, juntar ali, né, e transformar numa palavra só, d'accordo? Vediamo ora la nostra prossima domanda. Non hai nessuna di queste borse Prada? Compriamole tutte. Nossa, você não tem, eu não acredito que você não tem nenhuma dessas bolsas Prada aqui. Compremo-las todas. Olha que curioso, né? Porque é interessante a gente pensar que, pensa no português, essa seria a frase, o jeito que você mais falaria, mais naturalmente, compremo-las todas. Provavelmente não, né? Eu diria, acho que muito naturalmente, vamos comprar todas. Então, a gente usa muito, com muito, bastante frequência esse, o verbo ir, né? A expressão vamos, para dar essa ordem, né? Para dar esse comando aqui. Ai, vamos comprar tudo, né? Em vez de falar compremolas, ok? Então, no italiano já não tem esse sentido. Compriamole é o jeito que a gente vai falar mais naturalmente, ok? Para dar aqui o comando, o conselho, ok? Então, a nossa frase, a nossa domanda é: Non hai nessuna di queste borse? Você não tem nenhuma dessas. Então, se a gente estiver lá no shopping, numa loja, vendo todas essas bolsas Prada carissime, que custam l'ira di Dio, que custam muito. Mas aí eu falo, compriamole tutte, ok? O le aqui está se referindo ao quê? Alle borse, né? Então, o le substituiu as bolsas. E é importante falar. É o jeito que a gente falaria naturalmente. É isso que eu quero que você preste atenção aqui. Compriamole tutte. É a maneira que a gente vai falar. Porque compriamo tutte, não tá faltando algum, compriamo cosa, ok? A gente precisa falar o quê? Precisa ter essa palavra que substitui, que faz a gente entender ao que a gente está se referindo, d'accordo? Vediamo la nostra traduzione. Então, você não tem nenhuma dessas bolsas? Vamos comprar todas, né? Vamos comprá-las, ok? Compremo-las, ok? Importante, o que que a gente tem aqui? Nesse caso, nessa frase do compriamole, acontece a mesma coisa que aconteceu ali no andiamoci. Ou seja, a gente junta o le no compriamo, né? Para fazer quando a gente está falando aqui no imperativo, dando nosso comando, nosso conselho. Va bene? Non conoscete il verdicchio bianco? Compratelo allora, è buonissimo! Qua abbiamo una frase con il voi. Agora minha indicação, o meu comando, o meu conselho tá indo para vocês, como voi aqui, ok? Então, non conoscete il verdicchio bianco? Verdicchio bianco é um tipo de uva branca, lá na Itália, né? Que fazem vinhos muito bons com essa uva. Então, ah, você não conhece a uva verdicchio bianco? Não conhece o verdicchio bianco? Então, comprem-no, é muito bom. De novo, compratelo. Eu tô falando para vocês, comprem essa uva. Comprem para provar, para experimentar, né? Então, compratelo. O lo aqui é substituindo o quê? Il verdicchio bianco, ok? Então, a mesma situação das últimas duas frases, né? Então, a gente vê que com l'imperativo a gente transforma numa palavra só o meu comando, né? De comprem vocês. E o meu pronome, qua, que é essa partículazinha que a gente usa para substituir alguma coisa que já foi dito antes, que nesse caso é il verdicchio bianco, d'accordo? Vamos colocar aqui a nossa tradução, que ficou: vocês não conhecem o verdicchio bianco, então que é essa uva, então comprem-no, é muito bom, é buoníssimo. Que isso a gente já viu bastante também nas nossas aulas, né? Como a gente fala o superlativo em italiano, né? O superlativo aqui é buoníssimo, é buonissimo. É gentilissimo, piccolissimo, então é muito usada essa forma aqui do superlativo in italiano, d'accordo? Bene, siamo arrivati alla fine delle nostre frasi. Passiamo ora al nostro grande salto e rileggiamo le nostre frasi insieme. Bene, la nostra prima frase è: dimmi la verità, digami a verdade. Guardami quando ti parlo e dillo chiaro: mi ami oppure no? Olhe-me quando eu falo contigo e me diga claramente, você me ama ou não? Fammi un piacere, sii felice. Faça-me um favor, seja feliz. Mi dia il passaporto e mi dica il numero della prenotazione, per favore. Dê-me o passaporte e mi diga o número da reserva, por favor. Stia tranquillo, fique tranquilo. Siate astuti come serpenti, sejam astutos como serpentes. Ora le nostre domande. Non puoi uscire adesso perché hai ancora i compiti di matematica da fare. Finiscili prima. Você não pode sair agora porque ainda tem as tarefas de matemática para fazer. Termine-as antes. Non hai risolto il problema? Abbi pazienza. Você não resolveu o problema? Tenha paciência. Ha un problema, signora? Allora me lo dica. A signora tem um problema? Então me diga. Non siete mai stati a Bologna? Andiamoci domani. Vocês nunca estiveram em Bologna? Vamos lá amanhã. Non hai nessuna di queste borse Prada? Compriamole tutte. Vocês não têm nenhuma dessas bolsas Prada? Compremolas todas. Non conoscete il verdicchio bianco? Compratelo allora, è buonissimo. Vocês não conhecem o verdicchio bianco? Então comprino, è molto buono. Bene, siamo arrivati alla fine della nostra lezione, ma prima dobbiamo rispondere alla nostra sfida. A gente tem que responder ao nosso desafio. Então, a pergunta que eu fiz lá no início da aula foi: lembre-se de fazer a prática no Memorization Hack. Aqui eu tô te dando um comando e tô te dando um conselho, claro, né? Mas é um comando. Então, lembre-se ou não esqueça de fazer a prática no Memorization Hack, como a gente vê aqui no nosso material. Como é que eu digo isso em italiano? Agora que a gente viu essa forma do imperativo, né? Então, lembre-se de fazer. Então, o verbo lembrar-se em italiano é o verbo ricordarsi, ok? Ricordarsi. Mas aqui eu tô falando para tu, ok? Então, com a persona tu. Qual é o pronome que eu preciso usar aqui? É o ti, ok? Então, o nosso comando vai ficar assim: ricorda-ti. Ricorda-ti, ok? Então, o verbo ricordare, né? Ricordarsi aqui, mas é um verbo que termina em are. Então, no imperativo, vai se terminar com a, né? Então, ricordati di fare la tua pratica nel Memorization Hack. Molto bene, hai accettato il desafio. Noi ci vediamo alla prossima e ricordati di fare la tua pratica nel Memorization Hack. Alla prossima, un caro saluto. Ciao!